Eu fui informada pela Secretaria da Mesa que realmente nós temos um requerimento aqui, só que hoje não é uma sessão deliberativa, é apenas uma sessão de audiência pública. A ideia seria nós colocarmos, chamarmos uma sessão deliberativa também e colocarmos na próxima sessão. Se não houver, por parte dos senhores senadores, nenhum problema, nós encerraríamos a audiência pública com o ministro Tombini e logo em seguida poderíamos fazer uma leitura, e aí nós temos outros requerimentos. Eu solicitaria então à secretaria da comissão que preparassem os requerimentos para a leitura que nós temos.
Muito obrigado.
Porque na próxima semana, daí mesmo tendo uma audiência pública, a gente pode ter uma sessão deliberativa para tanto.
Muito obrigado.
Pode ser? Ninguém, contrariedade? Pois não, senador Cristóvão.
Sem querer pôr em votação agora, porque não se justificaria, eu queria lembrar de um requerimento que eu apresentei a semana passada, no sentido de que o ministro Lula, da Casa Civil, viesse aqui para expor o que ele tem falado sobre a economia. Claro que nesse momento está suspenso, ele não está como ministro, mas assim que se confirmar a posição dele, a posse dele como ministro, eu gostaria que nós tomássemos essa decisão de convidá-lo para vir aqui.
Porque Vossa Excelência encaminhou o requerimento como convocação e nós não podemos convocá-lo porque ele não é ministro empossado. Se Vossa Excelência quiser reformular o requerimento para convite, nós podemos lê-lo sem problema nenhum.
Sem nenhum problema. Se saiu convocação, eu confesso que foi uma falha.
Tá bem. Então, eu passo a palavra ao senador José Serra. Tem 5 minutos, senador.
O presidente Tombini parece ver com bons olhos nosso projeto de fixação de teto para o endividamento bruto e líquido do governo no horizonte de longo prazo, da ordem de 15 anos. Lembro que a nossa meta, no caso da dívida bruta, elevar de 6% da receita hoje, de 6 vezes a receita, perdão, a 4,4 no final de 15 anos. E no caso da dívida líquida, de 2,6 a 2,2 vezes a receita. E previmos também que nos próximos 5 anos, os dois indicadores poderão crescer em função dos desequilíbrios hoje existentes e que de fato piorarão a relação dívida bruta-receita e dívida líquida-receita. O indicador da dívida bruta é um indicador realmente muito levado em conta na formação das expectativas sobre a economia brasileira. Eu creio, o presidente Tombini diz que concorda sempre que, desde logo, não esbarre o atingimento dessas metas com uma política monetária e cambial. Eu estou de acordo. Por outro lado, é importante também para que se meçam constantemente e se leve em conta constantemente os impactos fiscais da política monetária e cambial, que é um ponto que eu insisto bastante e que, em geral, infelizmente, tende a ficar de lado em muitas discussões. Quer dizer, política monetária e política fiscal tem também, política monetária e política cambial tem também impacto fiscal. E o impacto fiscal é significativo. E muitas vezes o seu impacto fiscal termina anulando os propósitos que são perseguidos com determinadas práticas nessa área de políticas. Um outro aspecto é com relação a esta espécie de pacote que tem sido apresentado, vejo mais pelos jornais, pelo Ministério da Fazenda, em relação a limites de gastos. E aí, estabelecendo vários dispositivos de corte, de segurança, de suspensão de pagamentos e tudo mais. É um projeto bem intencionado, mas que de alguma maneira também vai atrás dos acontecimentos. O importante no caso da dívida é que fixa um horizonte a médio e longo prazo, coisa que tem inclusive implicações positivas a respeito da economia brasileira. E não é contraditório com as medidas que a Fazenda vem anunciando. Posso ser cético quanto ao à sua efetividade, mas, cético ou não, não há contradição entre ambos os propósitos. Eu estou dizendo isso porque, inclusive, a senadora Gleisi, eu levei em conta a reivindicação dela e de outros colegas da bancada do PT, que queriam uma discussão mais aprofundada. Eu estou tratando isso exatamente em função desse pleito e da necessidade que eu vejo, da importância que eu vejo para a economia, para as expectativas da votação do projeto do teto do endividamento. Eu disse, senadora, que não é contraditório este projeto com o outro, de estabelecimento de tetos, subtetos, possibilidades de alterações no padrão de pagamentos e tudo mais. Na verdade, são complementares. E disse também, que isso Vossa Excelência ouviu, eu fiquei prestando atenção no que ouvia e no que não ouvia quando eu estava falando, que o presidente Tombini ressalta com razão a importância das circunstâncias em que os tetos esbarram com orientações da política monetária e cambial. É verdade, isso tem que se prestar atenção, mas também o contrário. Ou seja, qual é o impacto fiscal dessas políticas monetária e cambial? Esse é um elemento que sempre tem que entrar na balança quando se avalia, quando se toma as decisões de política nessas áreas. Mas uma outra questão que eu queria abordar é com relação aos juros. Lembrando que a recessão acumulada no ano passado e neste vai ser superior, implicar uma queda do PIB superior a 7%. E ainda para o ano que vem, se prevê, são projeções, tomara isso não aconteça, uma recessão de pelo menos 1,3%. O risco Brasil explodiu e já se aproxima, inclusive, do nível observado em 2008. Isso encarece o dinheiro para o Brasil. Hoje, o juro, o que o Brasil tem que pagar, porque o risco se reflete nisso, é cerca de 4 vezes a taxa de juros que nós temos que pagar, para renovar financiamentos, é cerca de 4 vezes a americana, para que se tenha uma ideia da importância desse risco sobre a economia hoje. E nós estamos próximos e até superando em matéria de risco ao da Argentina, que tem uma economia ainda com fragilidades estruturais muito mais fortes do que a brasileira. E, no entanto, eles foram beneficiados recentemente pelo efeito expectativas, né? Antes, em janeiro deste ano, do ano passado, o risco país estava em 750 pontos. Ou seja, 7 vezes a taxa americana, por grosso modo. E hoje está na ordem de 500 pontos base. Isto é o fator político pesando, coisa que, no caso do Brasil, tem tido um peso grande. E, inclusive, eu reconheço que não deixa de ser um dado mórbido, mas, senadora Gleisi, as expectativas de mudança do governo aqui têm feito cair o risco. O risco Brasil de fevereiro deste ano, de 569, senador Tasso, para 427. A simples expectativa de que a presidente Dilma venha deixar o cargo. É um dado da realidade, não é um juízo de valor meu. Para que se veja como a questão política tem um peso grande nessa situação. Agora, não estou dizendo que a saída da presidente, eventualmente, resolveria por si o problema econômico, né? Apenas menciono o efeito sobre o risco e o custo da dívida pública, que, sem dúvida nenhuma, parece ser importante. Agora, volto aos dados ainda da produção econômica, para que se tenha uma ideia. O consumo das famílias terá uma queda acumulada, entre o ano passado e este, de 7%, ou seja, 1/15. Vão consumir 1 em cada 15 a menos. Para 17 se espera uma redução de 5%. Os investimentos, e aí é o Brasil indo para trás, caíram 26% no biênio, ano passado e este ano. Para 17 a estimativa ainda é de queda de 5%. A produção industrial caiu nesse biênio 14,7%. 14,7%. E continuará no vermelho. O mesmo vale para o comércio, com queda de 17% entre o ano passado e este ano. E a massa real de salários acumulará uma queda de cerca de 11% entre o ano passado e este ano. E continuará negativa em 2017. Mas aqui há dados também a respeito da questão fiscal, onde a deterioração continua ganhando força. O resultado do déficit nominal passou de 10,4, chegou, encerrou 2015, o ano passado, em 10,4% do PIB, sendo que desses 10,4% do PIB, os gastos com juros equivalem a 8,5% do PIB. É realmente impressionante, hoje, o peso dos juros na formação do déficit. Aliás, é interessante notar a relação juros reais dívida bruta para países selecionados. O Brasil tem um dos índices mais altos, que é da ordem de 66%. A Índia, que é um país em desenvolvimento como o nosso, também tem um peso semelhante, 64%. Onde diferem os números? Na taxa de juros. Os juros reais aqui se projetam para o futuro, né, juros esperados, da ordem de 7%, 6,7%, 6,8%, 7%, e da Índia 1,8%. Aliás, nós somos de longe, mas de longe, os campeões mundiais de taxas de juros reais esperadas. Mundiais. O segundo país é a Rússia, cuja taxa é da ordem de 3,7%. E o Brasil é da ordem de 7 nas nossas estimativas. São números aproximados, para que se veja o peso que os juros têm hoje na formação dos desequilíbrios econômicos. Não estou dizendo com isso, contrário ao senso, que devíamos pôr os juros no chão. Mas outra coisa é pensar ainda em subir mais os juros, como recentemente defendeu um diretor do Banco Central, que praticamente toda vez que há reunião do Copom, ele que sai a público fazendo animação, em geral com teses erradas. O presidente Tombini disse que há pressões políticas em relação aos juros. Estou inteiramente de acordo, mas há também pressões da razão, de economia, de saber economia. Eu acho que boa parte da diretoria do Banco Central sabe economia e uma parte outra não sabe economia. É um problema, senador Raimundo Lira, de ignorância, de afobação e de tudo mais. Isso já apareceu na reunião de janeiro, quando o Banco Central chegou a passar que haveria um aumento da taxa de juros. Depois reviu essa decisão, a meu ver, sábia e corretamente, mas causou um problema de expectativas na área privada. E muitos, inclusive, argumentaram que tinha revisto por pressão política da Presidente da República. Só estou à vontade completa para dizer que não foi por causa de pressão da Presidente da República. Foi porque os números indicavam, os dados indicavam que não era aconselhável aumentar a taxa de juros. Pois bem, nós voltamos a isso. No dia 17 de março, vem o mesmo diretor dizendo que o cenário externo favorável recomenda uma ação decisiva por parte da política monetária e que isto permitiria retomar mais rapidamente o processo de ancoragem das expectativas. Avalia, segundo diz o jornal Valor, que com o menor apetite nos Estados Unidos para subir os juros, o BC ganhou uma chance para retomar com um ajuste discreto da taxa Selic. Ou seja, os Estados Unidos têm um apetite menor de subir os juros, senador Tasso. Então, vamos aumentar aqui, embora discretamente, a nossa taxa de juros, dizendo que foi uma estratégia desinflacionária interrompida em 2015. Não é uma estratégia anti-inflacionária interrompida, é uma estratégia inflacionária equivocada. Nós vivemos, eu tenho defendido isso há muito tempo, minha diferença com muitos economistas é que eu acho que isso vige há mais tempo, que continuamos numa situação de dominância fiscal. Ou seja, aumenta juro, em vez de convergir inflação, piora as contas públicas. Quero lembrar que um ponto percentual da taxa de juros custa, no agregado, em termos de serviços da dívida, incluindo pré-fixadas, etc., cerca de 25 bilhões de reais, além de que o aumento dos juros também desacelera a atividade econômica, alguma coisa a mais, o que leva à queda da receita. A piora dos indicadores fiscais piora as expectativas, inclusive a aposta no dólar, o que pode, inclusive, provocar mais inflação, ou seja, a política monetária termina tendo o efeito contrário àquele que se deseja. Foi a compreensão disso que levou o Banco Central a recuar na questão dos juros em janeiro. E eu espero que seja essa situação que também leve, eu não diria nem a recuar, porque vejo, na verdade, o tom da exposição do ministro Tombini aqui não é um tom que sugere que ele deseja ou está pensando ou planejando que os juros venham a subir na próxima reunião do Copom. Não está dizendo o contrário, mas também, do que eu captei, apesar de não estar aqui, acompanhei pelo rádio os debates, inclusive por anotações dos assessores. Eu espero que essa posição prevaleça. Seria um enorme equívoco inclusive no contexto político que está o Brasil hoje. Com um governo fraco, né, bastante fraco na capacidade de iniciativa, na credibilidade, eu espero que pensamentos técnicos e, no fundo, políticos equivocados não levem a uma medida com essa insanidade. Dizer, não, o governo está fraco, portanto, vamos subir os juros para resguardar a estratégia anti-inflacionária e tudo mais. Mas, na verdade, subida de juros hoje, não é sempre assim, mas subida de juros hoje tende a produzir o efeito contrário devido à situação de dominância fiscal. E esta é uma posição que eu tenho já apresentado aqui há muito tempo, antes, inclusive, de que ela fosse, que a convicção a esse respeito fosse bastante disseminada. Por outro lado, eu tenho sempre o cuidado de conhecer a opinião de economistas em diferentes posições, seja no mundo acadêmico, seja no mundo empresarial, da área financeira. E o pensamento deles é semelhante ao que eu estou apresentando aqui. E aí não se pode também atribuir a pressão política. Estou atribuindo a chamada pressão racional. Por último, quanto à questão da inércia e da indexação...
Senador José Serra, sem querer atrapalhar, só por conta do tempo que todos os senadores
O último pensamento. O presidente Tombini assinala corretamente, a meu ver, que por trás da subsistência de uma taxa de inflação mais alta estão a inércia, ou seja, a inflação no ano N existe porque ela existiu no ano N menos 1, está certo? Tem o ano número 7, tende a reproduzir, há uma inércia, a inflação do ano anterior. E a indexação, cujos mecanismos persistem. O que eu reclamo é sobre a necessidade de atuarmos nesses fatores, não apenas pelo lado dos juros, no sentido da dissuasão, mas também com medidas que em algum momento precisam ser postas, são pouco acolhedoras do ponto de vista dos agentes econômicos, mas que precisam ser feitas. Mecanismos formais de indexação que subsistem, né, e questões que envolvem a inércia inflacionária que precisam ser enfrentadas, inclusive no plano psicológico e, quiçás, de medidas. Isso não está sendo feito, principalmente, de maneira direta pelo governo, mas eu advogo que no futuro isso seja feito, porque é um fator crucial e é muito brasileiro. Não há país do mundo onde a inércia inflacionária e os mecanismos de indexação sejam tão fortes quanto o Brasil. Nós somos os primeiros em juros elevados e os segundos em matéria de inércia e de indexação em relação à inflação.
Me permite...
Muito obrigada, senador José Serra. Sim, pois não, senador Cristóvão.
Presidente, eu continuo achando que nós estamos enfrentando um problema tão sério como a inflação em posições contraditórias, sem procurar uma convergência. De um lado, aqueles que acham que é uma questão fiscal, aqueles que até pouco tempo achavam que era uma questão de demanda, já se vê que não é, e os que acham que é uma questão de política monetária forçando baixa a taxa de juros. Na verdade, deve ser uma combinação de tudo isso e que exige um rigor muito grande na análise. Eu temo muito quando a gente caminha para defender redução da taxa de juros sem ter feito o dever de casa na política fiscal. Temo muito que termine incentivando a volta de uma demanda crescente, que pode até ajudar o emprego, mas que termina pressionando outra vez os preços. E se o governo não colabora reduzindo seus gastos, não dá mais para aumentar receitas, nós vamos continuar tendo um problema inflacionário. Eu queria sugerir, portanto, que fizéssemos aqui uma audiência em que trouxéssemos pessoas com posições bem contraditórias para falar para nós. Alguém que defende a política que a gente vê tantas pessoas com a cabeça ainda nos anos 50 defendendo o aumento da demanda de qualquer maneira e que a demanda nada tem a ver com a inflação. E a gente tem visto discurso nesse sentido de pessoas que se dizem de esquerda. Eu acho que isso não tem nada de esquerda. Isso daí é posição de quem não conhece a aritmética. Com a ideia da redução da taxa de juros, eu confesso que eu tinha mais horror, senador Serra, a essa ideia da redução da taxa de juros como política. Até pouco tempo atrás eu achava que isso era absurdo. Hoje eu já começo a achar que talvez devamos caminhar para forçar, veja o verbo, redução da taxa de juros.
Forçar
começo
o quê?
A caminhar.
Senador,
a forçar a redução da taxa de juros.
Eu devo dizer, se me permite, senador Cristiano, eu não advogo isso para este momento da economia, porque eu acho que mexeria com as expectativas de maneira desastrosa neste momento, o que não significa que para um futuro de maior estabilidade de expectativas e de fortaleza governamental,
fiscal,
isso pudesse eventualmente ser feito. Com relação à questão fiscal, há um fato. O que está piorando a situação fiscal não é a explosão de gastos, é a queda de receita derivada da recessão que nós estamos vivendo. E a impossibilidade de aumentar impostos, seja pela pressão barreira do Congresso, seja também pelo fato de que aumentar imposto num quadro recessivo tende a aumentar a recessão. E o meu ponto com relação aos juros é que subir os juros hoje provocaria uma deterioração fiscal maior, porque aumenta a despesa de um lado e diminui a receita do outro, piorando as expectativas sobre a economia, provocando tudo mais constante, desvalorização da moeda pela insegurança, pelo aumento do risco e tudo mais.
Meu medo é que, a partir disso, a gente sinalize um afrouxamento fiscal. Então, eu gostaria de ver aqui um debate sobre
senador
isso.
Senador Cristóvão, até para lhe informar, nós temos alguns requerimentos que foram aprovados para a gente fazer debate público sobre tendências da economia, situações da economia, e nós podemos depois conversar com as assessorias e harmonizar esses requerimentos e fazer, colocar junto com esses debates o que Vossa Excelência está propondo.
Eu gostaria de concentrar em inflação, por exemplo, porque se a gente vai para as tendências da economia, cada um aqui chega, fala o que quer, e a gente vai embora
então,
sem nada.
Então, eu iria sugerir a Vossa Excelência que pudesse nos enviar um requerimento específico
para
sobre
isso,
uma audiência pública nesse sentido. Eu queria passar, então, a palavra aqui ao presidente Alexandre Tombini para que faça as suas considerações em relação ao que colocou aqui o senador José Serra e também as suas considerações finais em relação a essa audiência pública.
Muito obrigado, senhora presidente. Enfim, eu creio que o debate foi bastante intenso e muito produtivo do nosso ponto de vista, com visões, inclusive, distintas em relação à câmbio, em relação ao tratamento da inflação, às causas da inflação, mas, certamente, houve também muitos consensos. Em relação ao que colocou o senador Serra, enfim, nós já tivemos a oportunidade de discutir algumas vezes, o seu projeto de limitação da dívida, Vossa Excelência, agradeço por, enfim, concordar com as nossas preocupações. Nós tivemos na última ocasião a oportunidade de discutir a diferença entre União, Estados e Municípios no que diz respeito à imposição de limites, o constrangimento pelo fato da União ter a responsabilidade da política cambial e monetária, mas Vossa Excelência tem isso previsto no seu projeto, talvez que nós pudéssemos contribuir nessa altura, não sei exatamente onde anda o projeto, mas são aqueles níveis de chegada.
Esclarecer, presidente Tombini, é um projeto de resolução do Senado, não vai para a Câmara. E a qualquer momento, propor alterações. A flexibilidade é muito grande e pode ser exercida de maneira muito rápida.
Ok, nós vamos fazer o dever de casa, olhar esses números com cuidado, a transição, dentro de uma avaliação de riscos. Muitas vezes nós não prevemos todas as situações que podem ocorrer em determinado período de tempo, de maneira que, também me falava o diretor Altamir, que a dívida, o conceito de dívida não é exatamente o conceito de dívida do abaixo da linha do Banco Central, é um conceito do Tesouro. Então, temos que ter um cuidado da nossa parte para calibrar esse percentual, mas é algo que parece bastante meritório do meu ponto de vista. Eu não tenho muito mais a dizer, o debate foi muito bom e agradeço mais uma vez a oportunidade.
Queria agradecer ao nosso presidente do Banco Central, Alexandre Tombini.
Mas não quero que ele se manifeste sobre a minha conclusão, não.
Não acredito que ele manifestou concordância, senador Serra. Ele apenas disse que não tinha mais nada a comentar. Mas eu quero aproveitar, já que Vossa Excelência está falando de concordância e discordância, para manifestar uma minha, que Vossa Excelência colocou e até se referiu a mim, sobre a questão do risco país, em relação a presença, a relação à presidenta Dilma no governo ou não. Pode ser que até num primeiro momento isso tenha um certo impacto, mas o risco país, mesmo elevado, está muito compatível com os dos BRICS, que é o nosso bloco econômico de atuação na economia global. E eu acredito, senador Serra, que um rompimento da ordem democrática com certeza faria muito pior ao risco país do que o que Vossa Excelência está considerando de avaliação do mercado. Não tenho dúvidas disso.
Eu não diria rompimento da ordem, porque o impeachment pode estar dentro da legalidade, mas estou de acordo com o seguinte: se muda-se de uma situação para outra e nessa outra não se tem um mínimo de estabilidade, a situação também pode continuar complicada, não há nenhuma garantia, não.
Pois é, parece-me que nós estamos numa situação que vai requerer de todos aí muita serenidade e equilíbrio. Eu queria agradecer ao presidente do Banco Central, dizer que das vezes que Vossa Excelência esteve aqui, das vezes mais recentes, com certeza essa foi a exposição mais animadora que Vossa Excelência fez. Em relação aos ajustes do setor externo, que está se processando com mais agilidade, a redução do déficit no balanço de pagamentos, se nós temos uma perspectiva de 30 bilhões para 2016, antes 100 bilhões em 2014, o investimento estrangeiro direto de 75 bilhões, a balança comercial superavitária, a melhoria da competitividade e também da produtividade no setor de exportação e, por fim, uma trajetória de queda da inflação, que ainda que tenhamos dificuldade de atingir centro da meta, nós vamos chegar muito perto à banda superior. Eu acho que são notícias realmente animadoras e que, com certeza, têm melhor impacto do que nas outras vezes que nós tivemos conversas aqui em que eu avaliava que o setor, inclusive externo, pela crise que nós temos e que continuamos tendo, fazia com que a gente tivesse indicadores mais deteriorados. E, com certeza, reafirmar aqui que o fato de termos reservas robustas de 15% do produto interno bruto nos ajuda muito a enfrentar essa crise internacional. Eu acredito que dois fatores têm colaborado muito para o Brasil fazer frente a essa crise que nós vivemos, que, não tenho dúvidas, é maior do que da década de 80 e 90. Primeiro, nós temos reservas robustas, reservas internacionais da ordem aí de 15% do PIB. E segundo, temos também nos preparado para um colchão de proteção social em que os mais pobres não estão tão afetados como estavam outrora naquela crise que vivemos. Então, quero agradecer, presidente do Banco Central, agradecer também, doutor Altamiro Lopes, e dizer que nós vamos estar sempre aqui à disposição e logo, com certeza, marcaremos a nossa próxima conversa. Muito obrigada pela presença. Eu queria só que os senadores permanecessem um minutinho, porque nós temos dois requerimentos para fazer leitura. O senador Cristóvão pediu para fazer a leitura do requerimento e também o senador Tasso Gereissati, mas foi subscrito pelo senador Flecha Ribeiro. Requeiro, então, essa leitura para ficar registrada para que nós possamos deliberar na próxima reunião. Requeiro, nos termos dos artigos 90 e 93, inciso 2 do Regimento Interno do Senado Federal, que seja convidada a senhora Miriam Belchior, presidente da Caixa Econômica Federal, para que compareça em audiência pública à Comissão de Assuntos Econômicos desta Casa, a fim de discorrer sobre as estratégias da Caixa para o desenvolvimento regional e econômico do nosso país. Requerimento do senador Tasso Gereissati, subscrito pelo senador Flecha Ribeiro. Nós temos um outro requerimento que foi pedido para fazer a leitura do senador Cristóvão, mas como é de praxe dessa comissão, nós fazemos a leitura apenas com a presença do senador que apresentou o requerimento. Como não temos subscrição a esse requerimento do senador Cristóvão, nós deixamos para lê-lo na próxima sessão. Nada mais tendo a tratar, mas antes de encerrar os trabalhos, comunico que na próxima terça-feira, dia 29, às 10 horas, teremos uma audiência pública com a presença do senhor Nelson Barbosa, ministro de Estado da Fazenda. Nada mais vendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião.